Autobots, roll out!
Mato Pilota de hoje.
Sou Fluminense. Time do pó de arroz. Não é isso?
É pó de arroz?
É assim? É o hino, Beto?
Errou rude.
Senhoras e senhores, saúdem o campeão das Américas, meu amigo. Porra.
Ah, é das Américas, não é só da nossa, não?
É da nossa América, mas a outra América é meio merda no futebol, assim.
É, para futebol não é nada, né?
É, então tipo...
Para no México o futebol.
É, entendeu?
É mesmo?
Mas é, não, é só da América do Sul.
Pra quem é burro de futebol como eu, é o Fluminense, galera, ganhou aí.
Joga com o pé, sacanagem.
É. Fluminense ganhou, né? Time do Roberto Duque Estrada e do meu pai, Afonso. Então, parabéns pra você e pro meu pai, Beto.
É isso aí, porra. Estamos aí com a faixa de campeão no peito, rumo ao Mundial.
Que jogo, hein? Olha, eu nem sou fluminense, nem me importo tanto com futebol e sofri. Sofri pelos amigos.
É, assistiu o jogo, né?
Mandei até um boa sorte pro Beto, que não foi nem respondido, porque eu sei que ele tava totalmente focado na parada.
Não, mas aí, Diogo, você entende que no dia eu não tava em condições normais, né?
Claro. Cara, a galera que eu sabia que tava sofrendo assim, que eu tinha acesso mais próximo, eu dei aquela... Porra, aí, boa sorte, hein? Sucesso hoje, tamo junto, caralho.
Porra, Beto.
Eu sei que não ia falar porra nenhuma, filho. Muito bom.
O chão da minha sala deve estar afundado de tanto que eu fiquei andando em círculos antes do jogo, sabe? Tipo, nervoso, esperando o momento chegar. E, cara, eu não sei se vocês souberam, São Paulo ficou sem luz. Na outra semana. Não sei se vocês estão cientes disso.
São Paulo ficou sem luz por causa do campeonato?
Por causa de um tornado que aconteceu na sexta-feira em São Paulo.
Para de mentir. Não tem essas coisas no Brasil, não, Beto.
Eu fiquei sem luz de sexta-feira às 4 horas da tarde até domingo às 5 horas da tarde.
Olha, vocês não têm direito de zoar onde eu moro. Nunca mais.
É verdade.
Vocês não precisam zoar.
Uma noção, cara.
Vocês falam que eu moro na roça, que não sei o quê.
Então ainda estava acontecendo um evento de buscar lugares com luz em São Paulo. Cara, foi uma confusão, mas assim, senhoras e senhores, eu sou o campeão da Libertadores.
Não, você não.
E acabou, irmão.
Não,
eu
peraí,
sou.
Desculpa, não.
Eu e todos aqueles que vestem a armadura dos guerreiros tricolores, tá bom?
Eu tô confuso também. Não era manto sagrado? É uma armadura agora?
Não, aí é do Coisa Ruim.
Hã?
É do Coisa Ruim?
Aí é do Coisa Ruim. Aquele time que a gente não pronuncia o nome, que é do mal.
Cabeça de morcego. O mochila de criança. Ele, o sete pele.
Afonso, para de tentar desmerecer o sucesso do Beto. Por mais que não tenha sido o Beto que jogou.
É.
Ele tá feliz, caralho. Ele sofre, então é dele também.
Verdade. Não. É seu, Betão. É seu, é de todo mundo aí. É de todo mundo o mata ou pilota de Braguinha. Que a gente faz o quê?
Aqui a gente mata notícias que não gostamos e pilotamos aquelas que adoramos. Queremos ver sucesso nelas ou a parte delas.
Fez ou outra, eu gosto do Mato Pilota, porque a gente traz aquelas notícias que você olha e você fala assim, caralho, quem teve essa ideia muito zoada? Muito zoada.
Uhum.
E aí a gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente ouviu durante esse ano um fenômeno cinematográfico, que eu vou pedir pro Afonsinho explicar aqui pras pessoas.
Explicar?
Não. Que foi o Barbenheimer.
Uhum. Sim, vou explicar da melhor maneira possível.
Explique.
É, tivemos dois filmes aí que eles a princípio competiriam na bilheteria, que era o Oppenheimer, né? E a Barbie. E aí rolou uma... Alguns dizem que foi uma campanha preparada, pensada, né? Um viral ali nos bastidores. Outros dizem que foi uma coisa orgânica. Começou-se a fazer memes, juntando, já que eram filmes antagônicos, né? Em suas identidades visuais, seus consumo é todo alegre, não sei o quê. Então eu todo abaixo, sem cor e tal. E aí virou um monte de meme, Barbenheimer, você inseria a Barbie no filme do Oppenheimer, vice-versa, pintar o Oppenheimer de rosa. E acabou promovendo muito bem o filme. Até Tom Cruise recomendou as pessoas, vê
os filmes, né?
Um filme num dia, o outro no outro e tal, e deu super certo.
Exatamente.
Aí teve um boom enorme no cinema, né? O cinema ficou semanas lotadas, as salas lotadas. Uma coisa incrível.
Eu achei, Beto, que o Diogo tinha feito um trocadilho muito bom, mas ele não fez. E eu fiquei triste quando ele disse que houve um boom no cinema.
É, eu peguei
o filme
também.
Do Oppenheimer, né?
Explosão, tchacabum, com a dança do... Mas o Diogo é genial sem intenção.
Sem intenção,
esse aqui é o lance.
Caralho. Ele cria pinturas com as palavras como uma criança que passa os dedos nas flores do jardim, não é? É muito, assim, natural pra ele.
Olha aí. E aí, ouvinte, eu não sei se eu tô sofrendo a crítica ou um elogio.
O que acontece é o seguinte, baseado neste fenômeno, senhoras e senhores, vai sair um filme que vai se apropriar disso. E eu vou ler a trama, cara, aqui pra vocês. A trama, ela acompanha uma boneca cientista que vive na colorida Dolltopia. E ela vai até o mundo humano.
E doutora brinquedos, hein?
Porém, tudo muda quando ela descobre como as crianças do mundo humano tratam as bonecas e ela então decide construir uma bomba atômica.
Caraca!
Senhoras e senhores, esse é o enredo do filme Barbenheimer, que está aí rolando.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
E isso tinha que ser um matopilota, pelo amor de Deus. Didi Braguinha, você mata ou pilota o filme Barbenheimer que está vindo aí?
Cara, minha resposta vai depender da classificação etária do filme, claramente. Mas eu não tenho como não pilotar, cara. Por mais que seja zoado, véio, aqueles filmes que ficam, tipo, lá nos fundilhos da Amazon Prime, né? Vídeos, né, cara? Aquelas paradas tu acha assim, meio perdido. Porra, com certeza, deve ser muito maneiro. Espero que seja uma paródia, uma parada zoando, brincando mesmo. Se aproprie com vontade, não no estilo Deadpool, mas indo por esse caminho de paródia, de brincadeira, sabe? Eu puta, super piloto. Acho que vale pena pra caramba.
Muito bom. Afonso, eu quero saber se você mata ou pilota quando eu adicionar a informação que terá tons de musical esse filme.
Ah, não duvido. Acho que é o caminho a se seguir, né? Cara, eu vivo elogiando aqui a Mary Shelley e sua obra magnífica Frankenstein. Vocês também são fãs, que eu sei.
Tá com uma série bacana agora, né? Na Netflix.
Tem uma série nova do...
Chamada A Criatura. Tem.
Ah, é?
A Criatura. Pô. Uma série bacana.
Sabia, não?
Porra, vou conferir. Porque um dos temas que a obra original, ela aborda, é a arrogância do homem. E aí, falando homem enquanto sexo masculino mesmo, né? Há quem diga que existe ali uma observação muito inteligente da Mary Shelley, onde o homem está tentando criar a vida por conta própria, né? Algo que a mulher naturalmente é capaz de fazer, evidentemente com a ajuda do homem, mas ali é um cientista achando que a ciência pode superar essa coisa natural e a arrogância que vem em cima disso, não sei o quê. Ou seja, exatamente esse filme. Você tá tentando recriar uma coisa que ela é natural, é uma coisa que evoluiu para tal, para aquele propósito. Eu sei que tem a teoria de que o Barbenheimer foi uma coisa engenhada nos bastidores, mas eu acredito que se foi, rolaram a bola e o resto foi sozinho. As pessoas fizeram piada por conta própria, fizeram memes por conta própria. Aí você vai e pega isso e tenta fazer uma obra, você tá fazendo o seu monstro de Frankenstein. E todo mundo sabe que o monstro de Frankenstein deu errado.
Mas isso não é uma parada meio Espartalhões, sabe? Esse tipo de filme que não pega o que tá em voga e sacaneia a parada?
Eu acho que seria se fizessem como era, né? Esses filmes aí de Todo Mundo em Pânico, Corra que a Polícia Vem Aí, onde você vai fazer um novo filme de comédia em que você, dentro de um filme, você sacaneia o filme da Barbie, o filme do Oppenheimer, o Tom Cruise no Top Gun, entendeu? Uhum. É assim que eles faziam. Vários filmes zoados, parodiados ali. Eu sei que dá pra fazer uma coisa tipo Top Gang, que ele faz muito zoando,
sim,
o Top Gun,
sim,
né?
Uhum.
Mas eu, sei lá, tô achando que é... Vamos aproveitar essa oportunidade e fazer algo merda. Eu acho que será uma bomba, senhores. Uma bomba rosa.
Isso tinha tudo pra dar errado.
Diogo, eu vou ter que sair do seu lado, vou ter que dar as mãos com o Afonso, porque eu acho deplorável a ideia, alguém ter, caramba, a ideia, só ter pensado na ideia de pegar um fenômeno e criar, caramba, algo em cima dele, pra que esse negócio no mínimo gere um pouquinho de dinheiro, gere um pouquinho de atenção, me parece o fruto, o resultado de um momento da sociedade que a gente tá vivendo, onde a criatividade, ela é tão pobre que ela se apropria de algo que não é nem um fenômeno cultural, de algo que não é uma obra artística, ela se apropria de uma empolgação das pessoas.
Vocês estão indo adulto demais pra analisar essa porra?
Chega a ser pior do que uma adaptação de um meme, que eu já acho uma merda adaptar memes pra filmes e tal, mas caralho, você adaptar um fenômeno de campanha publicitária e não Cara, é surreal.
Era melhor fazerem um episódio extra de Mad Men. E aí dava uma zoada nessa parada aí, porque...
Cara, um South Park baseado no Barbenheimer faz todo sentido. Agora, um filme, pelo amor de Deus, é muito triste.
Eu acho exagerado, no entanto, Beto, você ter usado o termo deplorável. Pois é, parece, cara, que ofendeu, né, Diogo? Ficou um negócio pessoal.
Quando ele usou esse termo deplorável, ele pegou a sua opinião e a opinião dele e juntou no momento de senilidade e de idade.
É.
Super, senilidade não pelo lado de tá esquecendo as coisas, mas de ser velho, cansado, tá de saco cheio. Gente,
Me levou pro lado dele, me colocou como se eu também achasse deplorável. Segurou até minha mão.
Exato. Vocês estão indo muito agressivo pra parada que é uma zoeira, gente.
Os caras não vão criar
uma parada séria.
Mas, Diogo, você entende que uma zoeira, ela vai se transformar num filme, ela vai custar um valor de produção. Cara, ela vai ter muita coisa ali.
Existe um filme chamado Rubber, que a gente já falou, de um pneu assassino. Existe um filme chamado Donuts, não sei o que lá.
É mais original do que isso.
Que é um Donuts que mata as pessoas. Caralho, hoje em dia a gente tá na época de tentar as paradas. Que é um momento mais perfeito pra você testar as paradas, zoar mesmo, pegar essas porra e fazer agora, cara. Porra, pode botar aí. Se não der certo na Netflix, vai pra outro lugar. Se não der certo no lugar, vai pro YouTube, porra.
Tá bom. Olha, eu espero que quem assista goste, eu sempre falo isso, e seja feliz. Tomara.
Ah, é isso aí.
Né? Tomara. Mas não vai ser bom.
Mas hoje, Afonsinho e Didio, estamos no dia seguinte da abertura do curso da mente de Érico Borgo.
Exatamente. Ele que é o criador, bota o C maiúsculo aqui, de grandes castelos do entretenimento. Estamos falando de Omelete, estamos falando de CCXP. O nosso querido Érico Borgo, que hoje se tornou um ancião, Didio, um ancião da sabedoria geek, né? Tá lá na montanha dele. E ele participou do nosso Matando Robô Gigante, agora de segunda-feira, e falou sobre esse curso que ele está dando. A gente brincou que era o curso de Borguices, onde ele fala sobre a importância do pensamento crítico frente à questão da inteligência artificial, no entretenimento e outras áreas da criatividade. Então, galera, tem poucas vagas e vale muito a pena, tá? ericoborgo.com.br/curso. Corre lá, que é muito a sua cara.
E agora, senhores, aí, ó, muito puxando do gancho do nosso papo, né, o podcast que fizemos aí com o Érico Borgo na segunda-feira, foi um papo super legal, é onde a gente estava analisando aí obras, remakes e, né, continuações de franquias e tal, se elas estão matando franquias ou não, vai lá pra ouvir que é legal. E a gente passou pela Marvel, a gente falou da Marvel, que tá aí tentando se entender nessa sua nova fase, e eis que recentemente tivemos um anúncio que a Marvel lançou um selo pra futuras produções do MCU, que é o Marvel Spotlight. E o grande lance, vai até estrear com a série da Echo, a personagem, mas o lance é que nesse selo é histórias mais fechadinhas, enredos às vezes menores, que não necessitam do contexto do multiverso e dos personagens da Marvel, serão contadas. Então serão coisas muito mais intimistas ali, você consegue ver uma série do Marvel Spotlight do início ao fim, sem precisar do contexto todo do MCU, que é muito complexo e complicado e, enfim, você arruma o termo que você quiser.
Deplorável. Usa os deplorável de novo que você tá.
É o deplorável aí, pra alguns pode ser colocado aqui nesse momento também. Mas tá aí, temos aí, Didi Braguinha, Marvel Spotlight, esse novo selo do MCU, que se propõe a ser um pouco mais como eram nos quadrinhos as graphic novels, né, que saiu um pouco ali daquela coisa que a gente acompanhava mensalmente e contava uma historinha fechada. Você mata ou pilota esta ideia, sendo que é canônico do MCU o que acontece no Spotlight.
É canônico, mas ao mesmo tempo não vai interferir na linha na 616, né, na MCU no caso, ou vai interferir?
Ah, deve ser canônico.
É, se é canônico, vai.
Pode sim.
Não é que vai interferir, mas é que vai existir.
Então, por exemplo, se o Homem-Aranha briga com o Rhino, sai na porradaria com o Rhino e destrói, sei lá, o laboratório do Octopus. No filme, o laboratório tem que estar destruído, de certa forma, se tiver...
Sim, mas provavelmente uma história do Homem-Aranha brigando com o Rhino, ela vai ser do MCU.
Não vai acontecer.
Ela não vai acontecer no Spotlight.
Não, tô dando um exemplo, esquece esse detalhe. Tô dando um exemplo pra entender o seguinte. A Marvel, ela se encontra num momento muito delicado na sua estratégia de cronologia das suas histórias, né? É, você tem que saber pontuar todas as coisas pra que as coisas não se quebrem quebrem e você não dê meia volta ou não fica uma loucura maior do que já tá. Então, a partir do momento que você cria, pega o selo Spotlight, que é um selo clássico da Marvel, né? Que é um selo bem, pô, das antigas, se não me engano, década de 70, 80, alguma coisa assim. Uhum. Nunca li muito ali, tipo, uma ou outra revista na casa do Change. Eu achava que isso era uma estratégia pra poder trabalhar à margem dessa cronologia que já tava maluca. Já tava difícil de você botar novas histórias, criar novas coisas e tal. Mas, pelo visto, então, não vai ser. Vai ser só o quê? É só pra você fazer... Eu não entendi o propósito, porque eles já fazem mais
pra
ou menos isso.
Pra você contar uma história, Diogo. É você pegar um personagem como a Echo, por exemplo.
Eles já fazem isso. Se você entrar no Disney Plus, você tem lá aquele excelente filme, por exemplo, do monstro, da criatura, que é preto e branco. O
lobisomem, caralho, né?
Lobisomem, isso.
Então, mas ele seria um Marvel Spotlight.
Isso, é. É essa a pegada, Didi. Acho que é mais
é
um...
só o selinho,
você inserir,
né,
um personagem e personagens menores dentro de um universo. E esse universo é que tá afetando o cenário desse personagem, em vez do contrário. Eu acho difícil que coisa... Acho que depois o MCU pode pegar, porque o personagem tal fez uma parada, mas aí o próprio MCU vai explicar no filme que está explicando, entendeu?
É.
Provavelmente será isso aí.
E se fizer muito sucesso também, ele acaba entrando. Mas é assim, se você parar pra pensar, Diogo, todas as séries da Marvel, todos os filmes, tudo tem um efeito gigantesco, cara. Olha o Cavaleiro da Lua, do nada, tinham dois deuses egípcios gigantes mudando a parada, sabe? Tipo...
A reunião dos deuses que tem antes também, né? Que você vê a porrada de deus que tem pra afetar a parada.
É, a Wanda, a série da Wanda mudou tudo, criou novos heróis. É tipo, tudo é muito gigantesco dentro da Marvel.
Sim, mas o que eu tô te falando, na Wanda, você deriva do filme pra série. No Cavaleiro da Lua, é o inverso, teoricamente. Você iria da série pros filmes, né? Pra afetar a cronologia dos filmes. Nessa parada que tá vendo aqui, podem ser séries ou filmes, pelo visto, né? Tanto faz.
É. E aí vai ser uma historinha fechadinha ali que não necessariamente ela tem que ser contada na linha principal, sei lá como é que a gente vai chamar do MCU, porque foi um crime, a história de um crime e um herói resolveu.
Entendi.
Só isso.
Ó, o que eu entendi de tudo isso e o que eu acho. Eu acho que é irrelevante, então eu mato. Mas, ao mesmo tempo, eu piloto o fato de você ter séries paralelas, essas coisas fechadinhas. Só que o selo é meio que irrelevante, porque isso já acontece, de certa maneira. Eles só estão botando esse selo, talvez, pra dar um estilo maior, sei lá. Eu não sei ainda o que isso vai gerar, necessariamente. Ou se eles vão pegar histórias, pô, que já saíram do Spotlight e vão trazer, e esse é o motivo do selo. Sabe qual é? Até peço que vocês me expliquem aí, se vocês tiverem mais informação.
Olha, eu vou pegar aqui, porque eu vou pilotar. Eu não sei se o Afonso depois concorda, mas eu acho o seguinte, eu acho que o Marvel Spotlight é um sinalizador, pelo menos, pra dizer pra uma parte do público o seguinte, cara, relaxa, aqui eu só vou pegar um herói e eu vou te contar uma historinha, né, que pelo menos eu vou achar de início, que ela é boa, com início, meio e fim, fechadinho, e tá tranquilo, você não precisa ter... Então, assim, lembra a série da Netflix, por exemplo, vou pegar ali a do Luke Cage, primeira temporada, que a gente gostou. Eu não sei se vocês gostaram, eu não me lembro, mas eu gostei bastante.
Não. Do Luke Cage? Do Homem Impenetrável? Então,
melhor, vou pegar a série do Justiceiro da Netflix, que é meio unânime, que todo mundo achou legal.
É, Justiceiro, Daredevil também foi bom.
A do Justiceiro. Porra, a série do Justiceiro, ela não afetou em nada o MCU, nada. Ela só foi uma série sobre um personagem da Marvel, que tinha um contexto, tinha uma história, eles contaram essa historinha e, cara, tá contado. É isso, gente. O Justiceiro, o multiverso, não. É só um cara que tem um passado bizarro, sofreu muito, e aqui ele conta a historinha dele. Se futuramente a gente quiser pegar esse personagem porque ele fez sucesso e deu certo em encaixar no MCU, é outra coisa. Mas aqui é a historinha dele. Contei pra você. E eu acho muito legal que a gente tenha esse espaço pra essas histórias serem contadas. Porque, por exemplo, na DC agora, o James Gunn tá criando lá o DC não sei o que, DC é U, né, que ele se chama. Ele tá criando a linha meio marvelizada do DC. Mas tem o Batmanzinho ali, a sériezinha do Pacificador, tem umas coisinhas ali que eu vou ver que são legais. Aqui é um pouco diferente, porque elas fazem parte da cronologia, mas elas podem ser contadas à parte. Eu posso só sentar e ver uma historinha com início, meio e fim, sem precisar entender que tem um deus gigante morto no mar e ninguém fala disso. Sabe qual é? Eu gosto.
Eu concordo plenamente com você, entendeu?
Olha, eu ando tão desanimado com o MCU e com o Star Wars, que às vezes o pessoal fala, mas você nem torce. Bom, claro que eu torço, que eu acho complicado da forma como está. E se conectando com o episódio dessa segunda-feira, com o Érico Borgo, eu não acho que o problema seja que tem muito filme, que eles se interconectam e que tá complicado pra caramba. Acho que não ajuda, mas o que realmente fere é o roteiro merda. São personagens mal desenvolvidos ou desinteressantes, sem arcos dramáticos. Eu sempre vou martelar essa mesma tecla de quem gosta de escrever, quem trabalha com isso. Então, acho sim, a ideia do Spotlight, ela é positiva porque ela elimina esse problema, realmente, de uma coisa grandiosa, tem que se conectar. Não, meu irmão, dá na mão de alguém que seja talentoso pra escrever uma história do Motoqueiro Fantasma, por exemplo. Né? Ah, dá, ah, mas você vai introduzir o personagem do Motoqueiro Fantasma numa série pequena ou num filme menor? Ué, o Diogo acabou de trazer esse exemplo. Fizeram isso com o Lobisomem, naquele curtinho. É meio que um curta, né, Diogo? Não sei se é exatamente...
Um média-metragem.
Um média-metragem, que é um filme bacaninha, cara. Bacaninha, fechadinho e tal. Pronto, você inseriu ali o Homem-Coisa, o Lobisomem, que eu não sei se chama assim na MCU, né? Mas é o Lobisomem, essencialmente. Cara, é isso. Então, assim, introduz, por exemplo, o Motoqueiro Fantasma, que é um puta personagem. E outros personagens, a Echo, não vejo uma personagem com tanto magnetismo assim. Não achei que ela brilhou.
Acho super ruim, mas concorda comigo que se a gente olhar a série e falar assim, foi boa, tá bom. Não sei se vai ser.
Mas a personagem já não é, né? Você vai pegar, sei lá, cara, mas é porque eu tô escolhendo por acaso ela. Tem outras personagens excelentes, outros personagens muito bons. Ah,
tem muitos heróis que funcionam muito bem em histórias fechadas, mais simples do que em coisas grandiosas, assim. Acho que...
Sim, tem personagem que a gente não se importa que pode gerar uma boa história também, sabe? Tipo,
sim, perfeito.
Os quadrinhos nos mostraram isso. O próprio Homem Animal que a gente fala, ele só teve um momento na história da vida dele.
Uhum.
Que é um personagem que teve aquele momentinho lá que o cara contou a boa história dele, o Grant Morrison, né? Contou a boa história dele e nunca mais, nem antes, nem depois, ele importou. Foi só aquilo, e tá bom.
E olha, o nome Spotlight, ele é muito pertinente, né? Porque você coloca um holofote, a palavra vem daí, é uma espécie de holofote, em algo que normalmente está na escuridão, tá obscurecido ali num cantinho, ninguém tá olhando pra aquele personagem, alguém pega e fala, deixa eu tentar fazer alguma coisa bacana com, né, com esse bonequinho aqui. Então, assim, no final das contas, eu piloto e eu acho que nesse ponto, qualquer coisa bacana, ou minimamente bacana, vai deixar a gente que é fã da parada e quer que no final dê certo, feliz.
E aí, senhores, só pra gente fechar aqui, vamos continuar na Marvel.
Outra vez?
O lance é o seguinte. Kang seria o novo Thanos da Marvel, né? E aí o novo super vilão da loucura multiversal que a Marvel está criando. Porém...
Supostamente ele é super vilão na vida real também. Tem uma treta.
Exato. Só que o senhor Jonathan Majors, né? Ele está sofrendo um processo aí. Por violência doméstica. Ele chegou a ser preso.
Sim, suposta, né? Você tá todo zoando aqui, mas a gente não sabe qual é a treta, então, né? Tem que esperar rolar.
Ele foi acusado de violência doméstica, ele chegou a ser preso, foi solto em março, e ele, nesse momento, ele responde a um processo judicial que tá em liberdade, e junto com isso, vários depoimentos que acontecem, por exemplo, não só dele ser a pessoa da violência doméstica, mas ele ser um puta cuzão no set. Isso tem alguns relatos.
Mas isso aí não é motivo de, né, de prender, assim.
Não.
O que realmente é relevante é se ele bateu na mulher dele, né? Aí é foda.
Exato. Isso é o que é o crime, né? Mas como ele tá em processo ainda, isso tá sujando a imagem dele. E se ele for realmente julgado culpado, ele é um cara que tem que ser retirado aí da sua liberdade. Porque, enfim, se for julgado, ele cometeu esse ato.
Sim.
Então, o grande lance é, a Marvel trouxe duas ideias. Uma ideia era fazer uma substituição do vilão, do personagem Kang. Então eles dariam um jeito de fechar o Kang e trariam o Doutor Destino como o vilão.
Porra.
Esta ideia, ela tem alguns problemas, que são, primeiro, que eles vão ter que fechar nós aí de histórias que já estão sendo contadas, gravadas, o próprio final do Loki e outras histórias aí que levam o Kang pra esse destino que estava sendo programado há muito tempo. Então eles vão ter que mudar muita coisa no meio do caminho. Então esse recorte colagem que vem sendo aí as coisas na Marvel pode piorar, então isso gera medo, pode estragar o vilão de um Quarteto Fantástico, que a Marvel enxerga como um bom grupo aí pra reacender o fervor das pessoas pelo universo Marvel. E aí, com isso, eles analisam essa ideia e a outra ideia, que seria simplesmente substituir o ator por um outro ator que assume o papel de Kang e leva até o final aí essa fase 4 e 5 da Marvel.
Caramba, falou pra caralho, hein, Diogo? Deixa eu falar um negócio. Tá animado ele mesmo. Porque... Achei que você fosse estar aberto, sem voz hoje. Eu confesso que tô um pouco decepcionado.
Que decepção.
Eu também, de verdade. Eu achei que o Roberto fosse estar no Maracanã.
Por causa do jogo do Fluminense.
Fiquei decepcionado. Torcedorzinho de merda você, hein?
De merda.
É só porque ele tem a filha. Ele fala, agora a minha filha é mais importante do que o futebol. Você não tem princípios, não, Beto?
Pois é. E aí, Didi, mata o piloto aí.
Mata o piloto o quê? Qual é a pergunta?
Falou pra caralho e não falou nada. Ficou perdido aqui. E não fez a pergunta.
A substituição do ator Jonathan Majors.
Ah, a substituição do ator?
O que você acha que a gente tem que fazer com esse mané? Por enquanto a gente tá considerando... Ninguém sabe se o cara é filho da puta ou não, mas o que você faz com isso? Você é o executivo da Marvel, você fala, puta que pariu, e agora?
Olha, assim como um sábio, eu vou ouvir antes de falar. Eu queria saber de vocês. Eu tô aqui na dúvida, cara, do qual seria a melhor estratégia. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, da opinião de vocês aqui, pra dar a minha.
Cara, então eu vou entrar aqui. É realmente um pepino. A série que eu amo aí, a Didi também, que é o Rick and Morty, né, a série animada, ela passou recentemente por uma tretaça. Que o Justin Roiland também foi acusado por uma ex lá longínqua de ter tido uma relação abusiva. Na hora que a acusação pipocou na internet, imediatamente o Adult Swim demitiu o cara. Falou, ah, não queremos mais laço com ele, isso aqui. Resultado, o cara foi inocentado da treta e eles não recontrataram ele e substituíram as vozes. Falou, cara, substitui. Uhum. Pegaram gente que faz a voz, eu julgo aqui, 95% igual a dele. E depois você descobre que ele também já não estava contribuindo muito. Realmente quem escreve é o Dan Harmon, que é um puta roteirista e tal, não sei o quê. Substituir o cara. Esses casos são uma merda. Lembra aquela menina do Smallville que depois descobriram que ela era parte de um grupo de tráfico de mulheres? Vocês lembram dessa porra?
Sério? A Lois Lane?
É.
Era uma seita que aliciava mulheres e levava as mulheres pra um cara lá, um maluco desses aí, né, líder de seita, e as mulheres viravam escrava sexual do cara.
É.
Isso é real?
Tinham que se marcar. Era uma parada muito louca, assim.
Não, peraí, mas isso é real ou isso é boato?
Real. Ela era tipo ela era tipo uma Ghislaine Maxwell do Epstein aí também, que era traficante de pessoas, né? E aí, quer dizer, o que você faz? Você tá ali num produto de entretenimento. Eu com esse cara agora, é o seguinte, não dá pra, eu presumo, sempre, tem que esperar pra ver, eu sempre martelo essa parada, espera pra ver, não vou condenar a pessoa sem saber se é verdade ou não, porque a coisa pode ser também instrumentalizada para, né, outros fins. Agora, porra, tem que filmar, tem que fazer o bagulho acontecer. Eu simplesmente substituiria o ator. Encontra outro cara maneiro, com uma parecida fisionomia e tal, os traços dele, um outro ator muito bom, e, meu irmão, troca o cara. Eu seguiria por aí. É filme, é entretenimento.
Mas a ideia do Dr. Destino não desceu redonda quando você ouviu também? Você
acha?
É porque aí eu acho que você tá tentando... Aí que tá... A Marvel tá esse corte-colagem.
Não tô falando que é melhor. Só tô falando que ela não bateu com uma... Fala, caralho, olha aí. É um nome pesado, Dr. Destino, que foi muito mal usado no cinema até agora.
Então, eu acho que o Dr. Destino, ele deveria fazer parte de uma nova fase da Marvel aí, que eu tenho, apesar de ser o mais descrente aqui nessas coisas de MCU e tal, uma nova fase que pode recuperar essa parada, que é uma nova fase com os X-Men, uma nova fase com o Quarteto Fantástico, uma espécie de reboot mesmo, entendeu? Começa outro universo, coisa toda, biruta aí. Eu acho que ele deveria nascer junto com o Quarteto Fantástico. Minha opinião. Ele é inimigo do Quarteto Fantástico a priori. E aí depois você sangra ele pros outros filmes. Botar ele aí no meio... Sei lá.
É, Diogo, eu tô com o Afonso, cara. Eu acho que, assim, o Doutor Destino, ele pode ser... A Marvel está passando por uma fase ruim. Quando ela se concluir, a gente vai falar assim, essa fase foi a pior de todas. Cara, o Kang, ele foi levado pra ser construidão na cabeça das pessoas naquela porra daquele filme horroroso do Quantumania, sacou?
Tinha bem fraco mesmo.
Porra, o filme é horroroso.
Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal.
Puta, nem vi essa merda aí.
Então, tipo...
Nem verei.
Não tá funcionando. Vamos lá, vamos ter a noção de que vai terminar. Pode até terminar melhor do que tá, mas não funcionou. A gente vai olhar pra trás e vai falar, cara, aquela fase ali do multiverso da Marvel não foi legal.
Mas só um ponto também.
Foi mal resolvida.
Essa fase, ela seria difícil de qualquer jeito, porque a primeira fase da Marvel, essa fase anterior até o Ultimato, cara, que foi o ápice, foi um dos momentos marcantes na história do cinema, cara. Você fica a som. Qualquer coisa que vier depois vai ficar a som. Vai ficar só. Eu concordo que é ruim. Ainda assim, é ruim. Eles estão perdidos. Mas eu acho que é um perdidos porque é difícil, cara. Você olhar pra trás, tem um colosso, sacou, né? Enorme ali.
Diogo, eu acho que assim, é óbvio que é difícil. Mas vamos lembrar que o Ultimato, ele não é a primeira fase da Marvel, né? A primeira fase da Marvel termina no primeiro filme dos Vingadores e tal. Então a Marvel faz umas construções.
Mas se conclui, né? O arco se conclui no Ultimato. É. É isso que eu tô falando. Esse arco todo que eles estão fazendo agora, o novo
arco. Não, é porque o arco inicial, até o primeiro filme do Vingadores, a gente não tinha nem cheiro, tinha sugestões, mas nem cheiro de Thanos. Aí depois dos Vingadores, passa um gap até a gente receber o Thanos mesmo, que o Guardião da Galáxia vai pro espaço, aquela coisa, aí a gente tem esse momentão. E agora é um momentão multiverso.
Não, mas ó, mas ô Beto, mas isso faz parte do Thanos. A primeira fase, ela já faz parte do Thanos. E eles se referenciam isso ao Thanos. Eles falam isso no lore, que aquela invasão já era o Thanos. O Thanos já estava ali.
Sim, sim, sim.
Então, tipo, é esse arco do Thanos começa do início até o último arco.
É, então, no final, na cena pós-crédito do filme do Vingadores, a gente entende que o Thanos estava manipulando aquilo, né?
Pois mas é. O... Não, mas você entende? É isso que eu tô dizendo. Do começo da Marvel até agora, até o Ultimato, é o Thanos. Agora é um novo vilão, é uma nova parada. É isso que eu tô botando.
Não, beleza. Eu entendo o que você tá falando. Eu entendo o que você tá falando. E eu acho que, assim, cara, aquilo ali mudou a história do cinema. É, tipo, é muito grande e é uma sombra muito grande em cima do que viria depois. Tudo bem. O que veio depois, jogo, podia não ser tão bom, mas não precisava ser tão falho quanto tá sendo. Claro, sabe é, qual é?
Está um lixo.
Então, o meu ponto é só, tipo assim, o Doutor Destino pode ser o conserto disso numa próxima fase. A gente pode ir lá no futuro se referenciar a fase do multiverso, como a gente se referencia aos anos 90 nos quadrinhos. Quem viveu os anos com 90 dos quadrinhos
é boa.
Sabe que teve muita coisa boa, mas foi a época mais pobre criativamente dos quadrinhos.
Não, peraí, peraí.
Mas olha o ciclo.
Teve coisa muito boa também.
Então, teve coisa boa, Afonso. Assim como dá pra gente olhar e falar, pô, o Guardiões da Galáxia aqui nessa fase foi bom também.
É, claro.
Teve coisa boa também. Mas no geral, num contexto...
É, não tá boa essa fase aí, não.
Foi fraco.
E, pô, vocês viram o negócio do Blade, cara? O negócio do Blade lá, o ator que tava há anos tentando fazer a porra do filme, pulou fora e jogou no ventilador, que o roteiro também era uma merda, tava botando ele pra...
Ele não pulou ainda, né? Ele falou que pularia fora se tivesse dado esse ruim.
Não, ele pulou.
Não, não pulou, não. O Kevin Feige tá cortando os criativos todos, por exemplo, Demolidor. Série pronta, ele falou, cara, esquece essa porra, escreve roteiro, faz de novo.
Tá ruim.
O Blade.
Tá ruim.
Ele caiu. Tira esses roteiristas, porque eu quero o cara tá cuidando do Blade e vambora. Então, assim, a Marvel tá tentando. O lance é, Doutor Doom é grande demais pra ser um substituto. Ele tem que ser personagem principal. Não pode, velho. Então, e aí, na boa, ninguém vai se importar com substituir o Jonathan Majors. Ninguém.
Ninguém se importa.
Pô, mas tu acha, Beto, que o Doutor Destino, ele seguraria uma saga no estilo Thanos? Eu encaixaria o Doutor Destino meio que um sub-boss.
Que isso, não, Jô.
Dá pra você botar um Galactus.
Não. Sabe qual
é? Você botar um cara além, um Beyonder.
Destino, dentro da história da Marvel, ele sempre foi boss principal. Inclusive, um dos mais, se não o mais principal, né?
Mas o Destino, ele não é levado na Guerra Secreta? Ele é um dos caras que tá lá na Guerra Secreta e tem o Galactus com eles na Guerra Secreta e tem um maluco por cima, sabe qual é?
É que eu entendo o argumento que o Diogo traz, onde o Doutor Destino, ele não é um vilão de nível galáctico a priori. Ele já se envolveu em tretas interdimensionais, o caralho.
Ele já virou um deus.
Não, então, mas calma. Mas a priori, ele é um déspota. Ele é um tirano de uma nação, né? De uma ditadura que o cara criou na Terra e ele é inimigo de heróis científicos aqui, que é o Quarteto Fantástico, que envolve também outras dimensões, mas eu digo assim, o Thanos, ele é maior do que o Doutor Destino. Então, esse argumento do jogo também é interessante, mas por outro lado, jogo, talvez às vezes seja melhor a gente diminuir as coisas. Ah, será que não cresceu
legal,
demais?
Legal.
Né? Não sei.
Mas essa construção é porque, em minha opinião, eu acho que quando você tira 9 numa prova, é do caralho. Só que você tirar um 9, depois de você ter tirado um 10, por mais que seja tecnicamente um 9, porra, ele não tem o mesmo valor, ele não tem o mesmo peso, já não é, ninguém fica impactado. Então, qualquer coisa que a gente faça de excelência aqui agora, qualquer coisa que seja boa, não vai ser boa pra caralho, não vai ser inacreditável, não vai ser não sei o quê. Então, eu vou muito nessa linha do que você tá colocando, que você sugeriu agora, e seguindo o caminho do Spotlight que a gente já falou, que são histórias individuais, histórias menores, histórias mais simples, que é o meu argumento sobre a DC, o que eu queria que tivesse acontecido na DC. Eu queria que ela não tivesse esse DCU, essa porra homérica, com um milhão de coisas assim, entrelaçadas, que elas fossem histórias de heróis e pronto, acabou. E ali tá solto. Talvez seja isso, cara. O momento da Marvel vivenciar pequenas aventuras, pequenas diversões, sujeito, verbo, predicado, tá entregue uma parada do caralho, e depois que a gente entrou num marasmo, mas a gente entrou nesse mar de pequenas histórias, de pequenas evoluções, com grandes aventuras, aí a gente vem numa epopeia, a gente vem de novo num épico, numa odisseia onde tudo isso se junta, mas mais pra frente, daqui a uns 10 anos, sabe qual
é? Mas o Diogo, é isso que o Doom fez, o Doom.
O Doom, a série de jogos do John McCormack, clássico e revolucionaram os mundos de videogames, tá falando dela, com certeza.
É, Vamos falar Destino, então, né? O Doutor Destino, ele, em certo momento, cara, quando o multiverso colidiu finalmente, ele virou o Deus Imperador Destino. Sim. E foi bem construído esse lugar onde chegou lá. Então, assim, a gente podia agora passar uns 20 anos olhando histórias mais humanas e, de repente, ele chegava nesse lugar como um puta vilão ao longo dessa história toda.
Que teve altos e baixos. Muito bom. Porque o lance do Doutor Destino, como muitos vilões, mas ele tinha muita coisa, e muitos tiranos, é o poder absoluto. Então você começaria com ele como Latveria, né? Que é a nação dele lá, onde ele oprime o povo, mas ele acha que ele é um líder muito bondoso, não sei o que e tal. Começa ali. Começa com esse cara. Boa, o Beto puxou uma parada maneira. E aí no final de uma grande saga, se eles conseguissem trabalhar essa parada, meu irmão, o cara virava um inimigo cósmico. Olha que legal. É. Né? Eu acho que dá pra fazer.
Ou ele precisava se juntar aos heróis pra encarar um inimigo cósmico também.
Que ele já fez.
Também pode.
Só que com o objetivo.
É isso que eu tô indo.
Por exemplo.
Cada um com seu objetivo, né?
Ele lutaria contra o Thanos querendo pegar pra ele a luva do infinito, sabe qual é?
Total. Isso seria legal pra caralho. É uma outra dinâmica que a gente ainda não viu necessariamente aqui, né? Na Marvel.
Exato.
É, eu acho que no final das contas tem que ouvir a mãe do Superman, querida Dona Marta, né, tia Marta, que quando o pequeno Kal-El tava lá, botando a mão nos ouvidos e os sentidos dele estavam, né, desenvolvendo, ele ouvindo o mundo, ele falava, mãe, o mundo é muito grande, as coisas estão muito gigantes, ela falava, então faça elas menores, né, conselho de mãe, senhores, conselho de mãe.
Olha, viu, parece o pagode, né, conselho de mãe, não se compra, conselho de
olha
mãe,
aí.
Se
recebe. Olha aí, bota aí, criança.